Arô pessoal, muito boa tarde. Começando aí mais uma live, dessa vez para falarmos sobre a lua nova em Aquário que vai acontecer amanhã. Enquanto isso, eu vou sentindo aqui meu aroma do alecrim, enquanto o Instagram vai notificando. Eu ainda estou testando aqui as luzes do ambiente, ainda não está do jeito que eu realmente gostaria de estar. Olá, Estrela Brasil! Mas vamos ver, né? Aos poucos eu vou entendendo. Eu coloquei uma luz mais quente aqui, né? E quente está demais, né? Hoje o dia está quente demais, muito calor. Olá de Lisboa, arô, seja bem-vinda. Então, vamos lá, né? Primeiro eu quero deixar o recado de sempre. Você que não sabe ainda, eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica, ela vai bem cedinho, e eu falo sobre, né, todos os aspectos do dia, envolvendo a Lua, envolvendo planetas mais lentos, eu falo sobre tudo o que vai acontecer no dia. E aqui nessa live, né, a gente vai falar sobre algo mais amplo, que é a Lua nova no signo de Aquário. Então amanhã, 9 de fevereiro, né, aqui para o Brasil, por volta das 20 horas, a gente vai ter a formação da Lua Nova. Então, Lua Nova é um novo ciclo, né? É um novo ciclo. É, a Lua Nova, ela realmente ela marca, né, quando a gente fala do tempo natural, a gente está falando aí de um novo ciclo que se inicia, um ciclo mensal, né? Assim como para a gente também o ano novo fala de um ciclo anual e assim por diante. Mas pela natureza, pela dança do Sol e da Lua, a gente tem aí esses dois ciclos aí, marcando muito, né, o nosso desenvolvimento. Raquel, arô, bora lá, bom dia, boa tarde. Então, essa lua nova em Aquário vai ser muito, muito importante. Vai ser no grau 20 de Aquário. Então, já corre, pega o seu mapa. Eu sempre falo, né, você que ouve minhas lives, os podcasts, tem o seu mapa sempre em mãos, né, porque é uma forma de você ir se apropriando do seu mapa, de você se apropriando da sua própria vida, né? Você vai ouvindo o que a gente vai falando aqui, você vai olhando o seu mapa. Se você tiver já algum conhecimento, você faz as suas interpretações. Se não, você já começa pelo menos aí se acostumando, né, com o que está acontecendo nas áreas da vida. Então, 20 graus de Aquário, veja lá o que que você tem no grau 20 de Aquário. Eu tenho praticamente o meu Sol, né? Porque o meu Sol é grau 24 de Aquário. Então, essa lua nova para mim está muito, muito, muito forte. Bom, ela vai ser uma superlua, aquela lua que é maior, né, quando a lua está mais próxima aqui da Terra, e vai ser a primeira de uma sequência de três superluas que a gente vai ter. Então, bem interessante, só que como é a lua nova, a gente não vai ver a lua grandona ali, né? A lua nova, ela fica oculta ali junto com o Sol. E o que que é interessante, né? Ela acontece 6 horas antes do Ano Novo Chinês. Então a gente vai ter agora, né, nessa semana, o Ano Novo Chinês, onde a gente tem aí o Ano do Dragão de Madeira, né? Eu confesso que eu não sou um profundo conhecedor da astrologia chinesa, né? Por isso que eu não falo tanto, mas eu achei bem curioso, eu achei bem interessante, sincronicidade, né? Essa lua nova de Aquário, que tende a ser bem revolucionária, acontecer aí poucas horas antes também do Ano Novo Chinês, que traz aí o Ano do Dragão de Madeira. Eu tenho um nodo sul na casa 5, a 8. Se você tiver um nodo sul em Aquário perto do grau 20, essa lua nova vai ser muito importante. Vai pegar esse grau, né? Vai pegar esse ponto que é nodo sul, nodo norte, que fala de questões kármicas. Essa lua, essa lâmpada quente, acho que não vai rolar, não. Vou ter que trocar por uma lâmpada que não esquenta tanto. A Raquel falou: Lilith no namorado, 20 graus de Aquário. Ah, vai cair em cima da Lilith, por grau exato, olha só. E o que é uma característica interessante também dessa lua nova? É uma lua nova que acontece com todos os planetas no seu movimento direto, né? Não temos retrogradação no momento. E eu venho falando isso já faz um tempo, né? Que a gente teria aqui, nesses primeiros meses do ano de 2024, os planetas todos em movimento direto. O último a voltar ao movimento direto foi justamente o regente de Aquário, Urano. E nesse momento da lua nova, teremos todos os planetas no movimento direto. Ou seja, é realmente uma revolução para a gente poder ir para frente e seguir para o nosso futuro, que é a temática de Aquário. Então, olha que interessante, a lua nova, ela por si, ela já traz o simbolismo de inícios. Então, veja, né? É o início de um ciclo menor, de um mês, mas também de um ciclo que pode se estender um pouquinho, de 6 meses, ou você pode marcar um ciclo, né, até maior, principalmente nesse caso, que temos aí a inauguração do Plutão em Aquário. Então, veja, é a primeira lua nova em Aquário que acontece com o Plutão no signo de Aquário que nós vivemos, né? Porque nenhum de nós que está vivo aqui nessa live já viveu o Plutão em Aquário, porque o Plutão em Aquário foi quase 250 anos atrás, né? Arro, Bárbara, seja bem-vinda. Então, olha que interessante esse início, né, essa marca desse início poderoso, transformador, né, da Lua Nova, que por si já traz essa temática aí no signo de Aquário, com a presença de Plutão, então, muito, muito mais forte. Então, a Lua Nova, ela marca esses inícios, é o momento que a gente pode plantar sementes, podemos fazer aí nossas intenções. Então, podem ser intenções rápidas para o mês, pode ser uma intenção maior. Você pode reforçar de repente alguma intenção que você tem para esse ano, né? Então usar a força da lua nova, usar a potência da lua nova para reforçar essa intenção que você quer para o ano, né? Estou sem Wi-Fi, vou ter que assistir depois. Arroba, beleza, vai ficar gravado e eu sempre coloco em todas as redes que eu participo. Carmesita, boa tarde, seja bem-vinda. Então, é uma lua nova muito, muito interessante de inauguração, de mudança, de trazer o novo. Aquário é o signo do novo, né? Inclusive, a lua nova, como ela é a junção do Sol e da Lua, ou seja, dos dois luminares no mesmo signo, é o casamento alquímico que acontece no céu e que reverbera aqui na Terra para a gente. Ou seja, arrô, boa tarde, Paulinha. Então, lá no céu, temos os dois luminares, né? Os pais cósmicos, Sol e Lua. Dentro da gente, também temos os nossos luminares interiores. No yoga, né? Hoje começamos aí uma rotina de prática de yoga aqui de manhã, foi bem interessante. Então, temos o Nadi, né? Ida e Pingala, que vão representar o Nadi solar e lunar. Então, esse equilíbrio, né, do Sol e da Lua existe dentro da gente também. E agora no céu, amanhã, por volta das 20 horas aqui do Brasil, Sol e Lua se encontram, se unem para trabalhar a potência de um signo, isso reverbera dentro da gente. E Aquário é um signo do elemento ar. Né, fixo, ou seja, é um signo da mente, das ideias, né, do pensamento, do poder do pensamento. Eu gosto muito de trazer a temática do Aquário, né, como o ar fixo, como o poder do pensamento. Não sei se vocês já pararam para pensar, né, olha só, parar para pensar, né, sobre o poder de um pensamento. Como que fica ali quando você fica pensando em alguma coisa e você percebe que aquilo se materializa na sua vida? Pode perceber. Né? Se já não percebeu, Anitta, boa tarde. Como que um pensamento que fica frequente na sua mente, ele acaba se materializando na sua vida? Então, muita atenção, né? Por isso que tem aí a famosa frase orai e vigiai, né? Orai para você poder ter aí bons pensamentos e vigiai, porque nós somos bombardeados, né, constantemente com... O que que ele está acontecendo aqui? Vocês estão ouvindo bem que ele está dando um erro aqui de Bluetooth? Só confirma aí que vocês estão ouvindo, eu acho que sim, né? Mas ele deu um erro de Bluetooth. Eu desativei aqui para não ter esse problema. Então perceba, né? O quanto que, de repente, a gente é bombardeado por coisas que fazem a gente pensar e ter pensamentos que não são legais e que, uma hora ou outra, esse pensamento se concretiza, né? E como a gente está falando de Aquário junto com Plutão, que fala sobre a vontade com V maiúsculo, aquele poder que a gente tem e que às vezes não reconhece, né? Então imagina. Vou dar aquele exemplo também, né, que muita gente já ouviu falar. Imagina que aconteceu um acidente e aí alguma coisa pesada, muito pesada, que você não teria a mínima condição de levantar, caiu em cima de alguém que você ama. E aí você está ali naquele desespero e, de repente, sabe-se lá como, né, o pessoal fala que tirou força daquele lugar regido por Escorpião, que Escorpião é regido por Plutão. Então, você tira a força, sabe-se lá de onde, e levanta aquele peso. Aí você fala, até fisicamente, né, não tem nem muita explicação. Como é que você consegue levantar um peso daquele que no dia a dia você nem sonha, né, em conseguir levantar? Mas naquela situação, naquela emergência, quando vê aquela vontade maior, você conseguiu levantar aquilo. Esse é o poder de Plutão que está dentro da gente. Ele fica ali muitas vezes adormecido e em momentos muito plutonianos, né, de emergência e assim por diante. Ou direcionados, quando a gente sabe direcionar, ele vem à tona para a gente poder utilizar. E o que que Aquário traz para a gente, né? Com esse ar fixo, né? Com essa ideia do elemento ar. Primeiramente, Aquário é um signo de liberdade, né? Então, eu já vim falando, desde que Plutão entrou em Aquário, né? Mercúrio entrou em Aquário, Sol entrou em Aquário, próximos a entrar em Aquário são Marte e Vênus, né? Então, os dois planetas também que são relacionados a relacionamento e sexualidade vão entrar em Aquário. Né, a agregar essa energia, né, e Aquário fala sobre a liberdade. Então, uma pergunta que todos podemos fazer aí nessa lua nova: o que ainda me aprisiona? Né? Para um pouquinho, pensa, pode ser ao longo da sexta-feira. A gente vai falar sobre isso no astral do dia. Depois que eu terminar essa live, eu já vou gravar o astral do dia de amanhã. Eu sempre deixo ele pronto no dia anterior, né? Para poder cedinho já mandar para todo mundo que gosta de já começar o dia, né? Acordar, já ter as reflexões astrológicas. Então, pergunte-se amanhã, no sábado, né? A gente vai ter também, inclusive, um fim de semana com o Lua em Peixes, né? Extremamente místico para o autoconhecimento. Então, pergunte-se, do que eu preciso me libertar? O que me aprisiona? E perceba que, no final das contas, tudo vem da mente. Tudo vem da mente. Como diz a lei hermética, né? A lei do mentalismo. O todo é mente, né? O universo é mental. Então, seja um comportamento, seja uma situação, seja um relacionamento, o que quer que esteja acontecendo na sua vida hoje e que você reconhece como um aprisionamento, né? Você pode fazer várias coisas e no fundo, se você for cavando, né, você vai chegar em um padrão mental, em um padrão de pensamento. E aí você pode aproveitar essa energia da união de Sol e Lua em Aquário com outros planetas que estão ali, como Plutão e Mercúrio, né, para poder fazer essa libertação. Percebendo, inclusive, que muitos dos pensamentos, crenças, comportamentos que a gente tem, né, são instalados, né? Foram instalados na infância, são instalados aí ainda hoje pela mídia, né? Pela cultura, enfim, o que quer que seja. Aquário fala sobre liberdade. Aquário fala sobre a liberdade de ser quem você é. O eixo Leão e Aquário fala muito sobre autenticidade, a gente poder ser nós mesmos, né? E ter coragem para isso. Ter coragem para isso, mesmo que o mundo vá contra, né? Você conseguir se sentir bem sendo quem é. Né? E principalmente reconhecendo quem é. E aí, novamente, né? Essa liberdade pode ser muita coisa, pode ser liberdade de um padrão de comportamento, de um vício, né? De alguma coisa de alimentação que você não quer mais, de, sei lá, algum relacionamento que já não está muito legal. Lembrando que Vênus vai entrar em Aquário, e quando Vênus entrar em Aquário, ela já vai se encontrar com Plutão, causando muitas transformações. Né? O próprio Marte ali, trabalhos, né? Talvez empregos que você sente que não está agregando, que é um aprisionamento. Mas a dica que eu dou, né? O cuidado que tem que se tomar, até porque se a gente for fazer o paralelo com o tarô, o signo de Aquário, bom, o signo de Aquário ele está associado ao arcano à estrela, que é um arcano que traz muitos bons presságios, né? E fala sobre quebra de crenças também. Mas o regente de Aquário, Urano, é associado ao louco, ao arcano o louco. Então a gente tem que tomar cuidado também para nesse impulso, né, não dar uma de louco e de repente ter ali alguns efeitos que não são legais. Apesar que, né, a gente tem ainda uma força capricorniana, né, que é ali Marte e Vênus que estão em Capricórnio, talvez segurando um pouquinho, né, nessa energia. Mas pense muito no que você tem que deixar para trás. O que está te aprisionando? Visualize realmente uma imagem, né, de você quebrando correntes. Né? E aí pode ser você com, sei lá, um machado, uma espada, cortando uma corrente que te aprisiona para que você possa seguir livre pelo seu caminho. Aquário também fala sobre o futuro. E por isso que eu acho muito interessante, né, essa lua nova ser aquele reforço daquilo que a gente projetou para esse ano. Né? Então, lá daqui a 2 meses atrás, né, já que a gente já está em fevereiro, 2, 3 meses atrás, o que você vem projetando para 2024? Eu já estou vivendo boa parte, né? Então essa mudança toda aqui já é parte do que eu vinha projetando ali para 2024. Mas tem mais coisas que eu quero, né, ir projetando para que aconteça, né, e que vai acontecendo ao longo do tempo. Então essa lua nova ela pode ser aquele reforço para o futuro. O que você quer para o seu futuro? Qual é a colheita que você quer ter? Principalmente esse ano. Mas, como é Aquário, como Aquário enxerga longe, você pode, de repente, projetar algo lá para frente. Né? Então, o que você sonha? O que você deseja? O que guia, né, a sua vida? Até porque o Aquário tem 2 regentes, né? O regente moderno, que é Urano, e o regente tradicional, que é Saturno. Urano está em Touro. Então, Urano vai falar muito da questão da materialidade. E o Saturno está em Peixes, que vai falar muito da questão do sonho. Né? E às vezes, né, boa parte das vezes, né, quem for assim também comenta aí, mas pelo menos parte do meu sonho, grande parte do meu sonho, depende de um bom ganho financeiro, que é a energia taurina. Né? Então, para eu ter um espaço enorme, para eu ter um 4x4 que enfrenta qualquer estrada, para eu poder fazer todos os cursos, viagens, comprar todos os livros que eu quero, tem que ter um touro, né, muito bem desenvolvido. Aí o Urano está lá em touro, né, junto com Júpiter. Então, isso é bem importante. Né? Talvez algumas pessoas falem, meu sonho é só ter uma barraquinha em algum lugar e ficar acampando e está tudo certo. Aí vai de cada um. Né? Mas no meu caso, o touro vai ser muito bem-vindo. Né? Eu quero trabalhar bastante essa energia do Urano em touro. Então, a gente pode projetar o nosso futuro, inclusive usando os óleos essenciais e cristais que eu vou indicar aqui, que eles vão ajudar ao longo desse mês. Porque lembrem, né? A lua nova ela gera uma energia, ela gera um mapa que vai valer até a próxima lua nova, mais ou menos daqui a um mês. E Aquário também fala de grupos, amigos, né? Então pode ser um momento interessante para você poder plantar sementes dos amigos, dos grupos que você participa. Perceber também se você está em meio a grupos que não são legais, grupos que estão contra, que vão contra aquilo que você quer, né? Porque imagina, né? Imagina que você quer ser uma pessoa mais saudável. E aí você, boa tarde, Mônica, Rô, mas aí você chega, né, e está num grupo de pessoas que não estão nem aí para a saúde, que realmente fazem tudo o contrário do que, né, faz a boa saúde. Se você se manter nesse grupo, a força do grupo, a egrégora, ela é muito forte. Né? Então, talvez seja um momento que você possa pensar em renovar grupos, né, olhar para os amigos que você tem mais trabalhado. Se tem amigos que você, de repente, faz tempo que não fala, de repente entrar em contato, aproveitar essa energia aquariana. Né? Aquário também fala sobre o diferente, o inovador. Então, qual é o novo que você vai fazer? Então, trazendo inclusive o link com a liberdade. Né? Então, o que você vai fazer de diferente para ter a sua liberdade? Né? E o que é interessante, né? O Marte ele está extremamente potente nessa lua nova, porque ele está lá no signo de Capricórnio, que é a sua regência. Né? Então, você vai ter coragem para fazer isso. É bem interessante. E o Marte ele está falando ali junto, já está falando com Plutão praticamente, e tem um sextil bem forte com Netuno, que ajuda a gente a ter coragem, a ter energia, a ter iniciativa para conquistar nossos sonhos. Então, essa lua nova ela tem como dispositor, né, Urano, que é o regente, né, moderno de Aquário, que está no signo de Touro. E o que, que é importante? Urano faz uma quadratura forte, fortíssima, com Sol e Lua. Inclusive, eu falei sobre isso no astral do dia de hoje. Inclusive, indiquei cristais e óleo essencial que a gente pode utilizar, porque ó, a gente está com uma lua nova super aquariana, né? É uma super lua no signo de Aquário, em quadratura com Urano, que é o regente de Aquário. Predominância dos elementos, elemento ar, super potente, e elemento terra. Né? Por quê? Porque a gente tem quais são os signos predominantes? Aquário, Touro e Capricórnio. Então temos muito ar, que é o pensamento, e a terra, que materializa o pensamento. Então é uma energia bem interessante, né, de materialização daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente deseja. Esse Urano, ele pressiona então, né, o Sol e a Lua em Aquário. Então isso pode causar na gente muita irritação. Né? Nossos nervos ficam à flor da pele, muito agitado, podendo causar insônia, podendo causar fadiga, né, perda de energia. O Urano em quadratura com o Sol pode trazer alguma surpresa, algum evento inesperado, e às vezes o evento inesperado abala a gente, né, abala os nervos. Então, para isso, eu já recomendo você ter a sua água marinha, né, um cristal aqui que ajuda a gente a ter a calma, a tranquilidade, a acalmar nossos nervos. Porque, sim, é como se o Urano fosse uma usina de energia, né, que manda muita eletricidade. Por um lado, é ótimo para movimentar, né? Ou seja, se a vida estava meio parada, é como se agora viesse um choque para que a gente faça acontecer. Mas às vezes esse choque, esse movimento, ele desgasta a gente, e nada como ter uma pedrinha linda dessa que você pode usar no bolso, você pode colocar no seu Ajna Chakra, você pode colocar no seu Vishuddha, você pode colocar até no seu, né, Anahata, no chakra cardíaco, para dar aquela acalmada, para dar aquela tranquilidade. Né, no dia de hoje. No dia de hoje não, né? Ao longo do mês, praticamente, porque isso vai até a lua nova de peixes. Olha lá, a Ivanilda falou, agora estou entendendo, sou de Capricórnio, Rui. Então, Capricórnio está recebendo uma força muito grande, porque tem Marte e Vênus ali também, né? E para, né, fazer par ali com a água marinha, você pode utilizar a nossa querida lavanda. Né? A lavanda, que é um óleo essencial calmante, tem um cheiro maravilhoso. Eu falei do Adaptive, né, que é uma... o mix de óleo essencial, mas a lavanda é mais fácil de você encontrar, né? Então, em qualquer lugar você pode encontrar. É importante que seja a lavanda francesa ou da Bulgária, que é a lavanda que tem ali o linalol, acetato de linalina, que traz a calma, porque tem outras espécies de lavanda que trazem mais um benefício respiratório do que calmante. Então, água marinha e lavanda vão ajudar bastante nessa temática da calma, da tranquilidade, para poder lidar com essa situação. Agora, uma coisa interessante é que, né, a gente vai ter toda essa energia do elemento ar e do elemento terra que pode ajudar a gente a ter foco para planejar a nossa ação. Planejar a nossa ação. Então, assim, o que que você quer fazer nesse próximo mês e, de repente, até para os próximos meses? Né? Até, de repente, a gente ter aí a lua cheia em aquário daqui a 6 meses. Então, a gente pode usar o poder da mente, da concentração para o planejamento. Daí eu indico o quê, né? A nossa querida sodalita. A sodalita, eu tenho dois pedaços de sodalita aqui. Então, essas são sodalitas grandes, que elas estão sempre comigo porque elas são minhas companheiras de leitura. Né? A sodalita, ela é uma pedra que ativa o Ajna Chakra, né? Uma pedra azul índigo, então ela ativa, né, o centro de comando do nosso corpo. E ela, como já é pesada, né? Essa pedra aqui, ela é meio pesada, grande, eu já uso com múltiplos benefícios, porque quando pega, sabe aqueles livros, né, que aquele livro que não para quieto, que você tem que ficar colocando um peso ali? Bom, eu ponho a sodalita ali em cima e o livro fica quietinho e minha mente fica focada para poder ler o livro. De repente eu estou lendo alguma coisa, mas eu vou ter que, aí eu ponho a sodalita exatamente na parte que eu parei e volto ali depois. Então a sodalita é uma pedra muito boa para foco, concentração, né, e o planejamento que tem que ser feito. Então, aproveitar essa abundância do elemento ar para poder planejar, visualizar o seu futuro e fazer acontecer, né? A Mônica falou: meu ascendente é em Capricórnio e minha casa 2 é em Aquário. Então, se essa célula nova cair na casa 2, ótima para planejar questões financeiras, questões de dinheiro. Então, assim, como é que vai ser o meu fluxo financeiro ao longo desse ano? É um ótimo momento para planejar. E para acompanhar a nossa querida sodalita, eu vou de óleo de alecrim, Rosemary. Né? Alecrim, que é incrível também, múltiplos usos, né? O alecrim, já dizia Shakespeare, já dizia, né, os antigos herbalistas, que o alecrim é para a memória, né? Então ele ajuda a memória, ele também ajuda ali nosso Ajna Chakra, ajuda nosso Vishuddha, né? Então ajuda a gente a ter o pensamento claro, a ter memória, né, de trabalho, né? Então a gente está ali fazendo alguma coisa e lembrar de tudo que a gente está fazendo. E se a gente está estudando alguma coisa, o alecrim também ajuda a gente a fixar aquilo, a lembrar. Além do que, o alecrim, né, ele trabalha o nosso sistema respiratório, então ele ajuda também a gente a respirar melhor, a oxigenar as ideias. Olha lá, a Renata falou, alegria também. Eu não sei, o alecrim dá alegria, com certeza, né? Então a gente tem aí essa possibilidade de usar essa duplinha, né, que é sodalita e alecrim, para poder aproveitar toda essa energia do ar, do pensamento e para realizar. Né? E falando em realizar, a gente tem esse Urano no signo de Touro. Urano, ele é mais lento, né? Ele se encaminha para em 2025 sair de Touro finalmente, entrar em Gêmeos e mudar bastante a energia, né? E por enquanto ele está em Touro junto com Júpiter, então ajudando bastante, trazendo um benefício aí para as questões materiais. E aí por isso que também uma outra característica, esse mapa da Lua Nova, ele praticamente não tem elemento fogo. Né? Ele está ali sem a presença do elemento fogo. Leão não participa, Sagitário não participa, tem só o Quirón e a cabeça do dragão em Áries. Então, que pedrinha que eu indicaria também que pode ajudar ao longo desse período para a gente fazer o quê? Para a gente colocar os pés no chão, ter paixão e realizar? Nossa querida Granada. Granada, que é uma pedra que, embora ela possa parecer preta, ela é vermelha. É um vermelho bem intenso da Granada. A granada, ela ativa nosso chakra básico, Muladhara, né? Então ela energiza, ela potencializa esse chakra. É uma pedra utilizada aí para movimentação de Kundalini, para a sexualidade, né? E é uma pedra interessante porque, apesar dela ser vermelha e teoricamente estar mais ligada a questões materiais, é uma pedra que traz muito fervor espiritual. Então ela traz também muito esse movimento em prol da espiritualidade. Então, granada muito boa, principalmente para quem tiver nessa pegada touro, né, de ganhar dinheiro, de fazer aumentar ali o fluxo financeiro. E aí, qual óleo essencial que a gente pode utilizar também, que faz um par incrível com a granada? Patchouli. Né? Patchouli, que também é um óleo essencial que ativa chakra básico, Muladhara, e o chakra sexual, Swadhisthana. É um cheiro meio adocicado, um pouco amadeirado, bem terroso, né? Então ele ajuda ali no enraizamento e ele ajuda muito a trabalhar a energia sexual, porque inclusive ele é calmante, né? Um óleo que ajuda a acalmar. E para termos orgasmos, temos que estar calmos, né? Porque a ansiedade não combina, né, com você poder liberar esse fluxo de energia. Então o patchouli, muito, muito interessante, vale a pena você ter também ao longo desse mês. Bom, o que acontece? O Urano, que está ali, né, fazendo parte fortemente dessa lua nova, ele está fazendo trígono com Vênus. Vênus que está ali em Capricórnio, Vênus acabou de fazer esse trígono com Urano, ela já está, né, se desfazendo do trígono, porque ela vai se encaminhar para Aquário, mas ainda está num trígono forte. Então pode trazer ali aquele choque de liberação, de libertação, para relacionamentos que estão aprisionando, né, e para questões financeiras que também estão aprisionadas, crenças limitantes. E, novamente, relacionamentos que estão aprisionantes, desgastados, nesse momento está um ponto bem crítico, porque, primeiro, Vênus fez trígono com Urano e Vênus já se encaminha para entrar em Aquário junto com Plutão. Quando entrar com a Vênus entrar em Aquário, fizer conjunção com Plutão junto com Marte ali, vai ser aquela explosão de intensidade ali na área do relacionamento. Espero que seja para o lado, né, fluente ali, mas dependendo da situação, vem ali profundas transformações e até rompimentos. Como é para quem tem Lilith em Touro? Então, Lilith em Touro, se você tem Lilith em Touro, dependendo do grau, está recebendo aí a influência de Urano, de Júpiter, está podendo se libertar de algumas travas da Lilith, né? Que Lilith é um ponto importante porque é como se fosse um Plutão também, né? É uma energia mais ou menos parecida, porque ela pode ser uma grande fonte de força ou um grande autossabotador, autodestruidor. Então uma Lilith que não está bem trabalhada, ou seja, não tem uma conexão com a natureza, com o feminino, é uma Lilith que tende a ser uma Lilith sabotadora. Uma Lilith bem trabalhada, aquela conexão com a natureza, com o feminino ali, né, seja homem ou mulher, então a gente tem essa conexão com a energia feminina. Olha, grau 22, se for grau 22 vai ser muito interessante. Olha para essa Lilith, trabalha aí essa temática, né, veja como é que está a área da sexualidade, porque é uma área bem importante para a Lilith, porque o grau 21 e 22 de Touro vai receber a conjunção de Júpiter e Urano. Então, todos os atendimentos que eu estou fazendo, eu estou realmente frisando se a pessoa tem algum ponto importante, onde vai acontecer essa conjunção, porque é uma conjunção muito forte, né? É como se fosse o planeta que expande Júpiter, trabalhando junto com o planeta que liberta, que muda, que é Urano. Então a gente pode falar de grandes, né, expandir coisas grandes, que é Júpiter, mudanças, que é Urano. Grandes mudanças acontecendo na área desse grau 21 e 22 de Touro, que vai acontecer no mapa de cada pessoa aí. Então também olhem no mapa de vocês esse grau 22 aí de Touro, porque ele vai receber um impacto muito forte em abril, né? Abril está chegando. Bom, então o trígono com a Vênus ajuda nessa libertação, e a gente tem o outro regente, né, o regente tradicional, mais velho, do signo de Aquário, que é Saturno. Ele está lá no signo de Peixes, trabalhando sonhos e fazendo um sextil maravilhoso, um aspecto bem forte aqui, fluente, com o Júpiter em Touro. Então está uma lua muito, muito interessante para a gente poder fazer esse nosso sonho de materializar questões financeiras, né? Como que eu posso resolver a vida financeira? Como que eu até fiz atendimento esses dias para uma pessoa e eu falei bastante, né? Procura ver formas de você aumentar a sua renda, né? Aumentar a renda. Então, sempre procure ter mais do que uma única renda. Então, tenha duas, três rendas, se você puder, né? E utilize a criatividade que pode vir nesse momento, as novas ideias, os muitos insights, ali o Rick colocou aqui, para poder, de repente, trazer novas frentes, novidades e coisas talvez inusitadas, né? De formas de ter mais renda, né? De aumentar, que é o Júpiter em Touro. Lembrando que o Júpiter em Touro, ele vai cessar, ele vai sair de Touro lá para maio, final de maio. Júpiter sai de Touro, vai para Gêmeos, começa a trazer as suas bênçãos e seu crescimento para outra área da vida, para outra energia, e só volta para Touro daqui a 22 anos, daqui a 12 anos. Né? Então é muito bom que a gente possa falar bastante do Touro agora, né? Trabalhar bastante essa energia do Touro, porque ele vai ficar mais tranquilo ali por um bom tempo. E depois que 2025 Urano sair de Touro, aí o Touro vai ficar mais suave, mais tranquilo, né? Porque aí demora ainda para Quirón chegar em Touro, o Netuno, o Saturno, então demora um pouco mais. Então o Touro agora está realmente um signo do momento por conta do Júpiter ali até maio e Urano até 2025. 2025 Urano deixa Touro. Aí quem vai ter toda essa energia pulsante é Gêmeos. O signo de Gêmeos vai receber tudo isso. Bom, Também vale lembrar, né, como a gente já falou aqui, que essa lua nova, esse mapa de lua nova, ele acontece ali com Stellium em Capricórnio e Aquário, ou seja, tem uma ênfase muito grande em dois signos saturninos, né? Capricórnio é regido por Saturno, o Aquário também é regido por Saturno, um trazendo a base e a estrutura. É como se fosse assim, o Capricórnio, ele conhece as regras para que o Aquário, né, Saturno e Capricórnio conheçam as regras para que o Saturno e Aquário possa quebrá-las, possa mudá-las. Né? Então ele joga o jogo, mas para poder mudar. E aqui para o Brasil, né, o mapa aqui gerado aqui para o Brasil é interessante porque ele tem como ascendente Gêmeos, né? Então tem ali uma Lilith bem no ascendente e o Sol e Lua caem de casa 6. E aí temos também um estéreo, né? Uma ênfase entre casa 5 e 6. Bom, casa 6 pode trazer temáticas de saúde, né? Então vamos ficar de olho que questões de saúde, porque junto ao ascendente em Virgem e a casa 6 sendo enfatizadas, podem vir à tona. Eu sei muito bem, porque eu ainda estou no meu ano de Virgem com o Sol de casa 6 e ascendente na casa 6, então eu recebi bastante coisa de saúde esse ano. Então esse é um ponto. Mas o que eu vejo aqui é que com esse estélio, com esses 5 planetas em Capricórnio e Aquário, distribuídos entre a casa 5 e casa 6, muita criatividade para o trabalho. Principalmente porque Marte e Vênus, que representam aí a sexualidade, a nossa libido, a nossa energia, junto com o próprio Plutão, estão na casa 5. A casa 5 que é de prazer. Então, olha que interessante, nesse próximo mês, né, momentos de prazer, momentos onde você está se sentindo bem, está gostando ali, podem ser momentos que trazem muitas ideias, muita criatividade, muitos insights. Olha lá, hoje é aniversário da Rafaela, bom, parabéns ali, ó, hoje está pegando quase que a lua nova, hein? Mas ainda é uma lua minguante, porque a lua nova é amanhã. Mas, né, fica aquela dica, se hoje é seu aniversário, a sua revolução solar pode ser hoje, ontem ou amanhã. Né? Então, quem sabe você não está pegando sua lua nova, né? Nesse ano. Então, se for um ano de lua nova, é um ano totalmente novo, disruptivo e assim por diante. Então, momentos de prazer podem gerar muitas ideias, muitos insights. Né? Para quê? Para o trabalho. Porque aí a gente vai ter Mercúrio na casa 6, junto com o Sol e com Lua na casa 6, que é do trabalho. Então, é um ano, é um momento, né? É um mês, principalmente, onde podemos ter muitas ideias, muita criatividade para aplicar no trabalho. Né? Então, fique atento, tem ali seu caderninho, tem ali seu local para anotar, que seja no celular, para gravar. Né? Procure ter prazer. Eu sei que muita gente vai pular carnaval, então vai ter um monte de momento de prazer ali. Tem uma certa atenção aí com o carnaval, porque Marte vai participar, né? Marte vai fazer conjunção com Plutão, e isso traz coisas bem intensas. Bom, veja no seu mapa, principalmente, se você tem algum planeta ou algum ponto mais sensível nesse grau 20 de Aquário e arredores. Né? Por quê? Porque é ali que essa lua nova planta a semente e ativa aquela energia. No meu caso, eu vou até botar o meu mapa aqui para eu acompanhar e dar o exemplo para vocês. Então, no meu caso, eu tenho essa lua nova acontecendo em cima do meu Sol. Né? E eu estou chegando justamente no momento do aniversário, né? Porque semana que vem, dia 14, vai ser a minha revolução solar. Então a Rafaela também é aquariana, né? Nós dois aquarianos, a gente vai ter aí a nossa revolução solar, o nosso ano novo pessoal, o ano novo mais personalizado que tem. Então é como se amanhã já fosse um prenúncio das sementes que eu quero plantar para o meu ciclo essencial, né? Porque pega o meu Sol, né? Vai pegar exatamente o que é o meu brilho, a minha essência, aquilo que eu vim fazer aqui no mundo, né? E cai na minha casa 12, que vai falar sobre espiritualidade. Né? Então é muito interessante que esse tema da espiritualidade, como eu comentei hoje, né, começamos uma prática de yoga, onde eu estou conduzindo essa prática de yoga, está sendo bem legal. Eu estou relembrando as turmas que eu participava, né, há 10 mil anos atrás, e agora eu podendo, né, de repente, guiar uma prática de yoga, está sendo muito interessante. Meditação vindo à tona, contato com a natureza, né, podendo dormir mais tranquilo, né? Aqui tá melhor para dormir. Então, um monte de coisa acontecendo e essa lua nova reverberando em cima do meu Sol e na casa 12. Então, veja no seu mapa, né? Se você tem algum planeta, se você tem um ascendente, o meio do céu, né? Que vai ser tocado por esse grau 20 de Aquário. Bem que tu poderia fazer a tua revolução solar ao vivo para nós. Olha, eu de repente posso falar algumas coisas assim, né? Eu posso de repente abrir, porque tá sendo até um case legal, né? um case interessante, porque esse meu último ano foi um ano meio sofrido. Eu não gosto, eu não gosto de chegar para alguém e falar, ó, vai ser um ano ruim, vai ser um ano bom, né? Mas a gente sabe que é inevitável que às vezes a gente bate o olho no mapa e fala, tem uma tensão aqui, tem uma dificuldade ali, e eu procuro falar sempre de uma forma mais tranquila e jogando para a pessoa ir para o positivo, né? Então, eu estou saindo de um ano de Virgem, com Sol em conjunção com Saturno, na casa 6. Então, Saturno já foi, saiu do meu Sol, ainda bem, né? Vai entrar no meu ascendente, mas tudo bem, né? Mas eu tive esse ano com a Lua em Escorpião, né? A Lua em Escorpião muito, muito tensa, e eu não vejo a hora de acabar. Eu não vejo a hora de acabar porque, né, foi um ano realmente bem intenso. E aí eu vou para o ano de Sagitário, né? Então, eu saio do ano de Virgem e vou para o ano de Sagitário, indo para uma casa mais tranquila, né? Porque a casa 6 também fala sobre algumas crises. A casa 3 já é mais de estudo, comunicação. Eu, de repente, posso fazer alguma coisa. Tá, eu estou pensando, é que eu estou devagar, né? Não é que eu estou devagar, né? Eu vou até me perdoar aqui. É que a gente entrou nessa casa e ainda tem muita coisa para fazer, né? Então, ontem mesmo, eu estava com a galera aqui arrombando uma porta que ficou trancada e ninguém tinha chave, fazendo lá um negócio de um piso, arrumando duas descargas. Então, tá ainda uma coisa que eu não consegui gerar uma rotina, né? Mas eu quero muito fazer um esquema de apoia-se para poder, de repente, ter pessoas mais próximas, a gente fazer encontros no Zoom, e nesses encontros no Zoom, de repente, eu poderia até trazer, né, essa análise do mapa, analisar o mapa de algumas pessoas que estão ali, vai ser bem interessante, né? Olá, Rafaela, também está sendo de ouro de virgem, então é possível, é até provável que você também vai entrar no ano de Sagitário, né? Porque é uma sequência que vai sendo seguida, a não ser que esse ano você mude a modalidade, né? Olá, Kátia também entrou no ano com ascendente Sagitário. Que era um ano muito procurado, né? Pelos antigos, quando, vamos lá fazer os cálculos para saber onde que eu vou passar meu ano, meu aniversário, né? Para eu poder, né, ter um ano mais vantajoso. Porque os antigos, sim, né? Se eles vissem, no meu caso, né, Sol, Saturno, Sol em conjunção com Saturno, é que não tinha como fugir, né? Do Sol em conjunção com Saturno não tinha que fugir. Eu poderia colocar ele numa outra casa para dar uma melhorada, mas não tinha como fugir. Os antigos iam, né, sair correndo desse mapa aqui. Mas, né, vamos continuar aqui. Independente de você não ter planetas, né, nesse grau do signo de Aquário, você pode ter planetas nesse grau do signo de Leão, que vai receber essa energia por oposição, ou Touro e Escorpião, que recebe por quadratura. Então também tem um impacto ali menor do que o de Aquário, mas também tem. E todo mundo, independente de você ter planetas nesses signos, vai ter uma casa astrológica, uma área da vida, que recebe essa influência. Como eu comentei, no meu caso é a casa 12. Então, muito forte a influência na espiritualidade, no meu autoconhecimento, né? No trabalho do inconsciente, dos sonhos, né? Tudo isso sendo trabalhado nesse próximo mês. Vamos supor que você receba a lua nova no seu ascendente ou na casa 1, né? É um momento de se reinventar, de renascer, de talvez até mudar alguma questão corporal, né? De aparência, se você recebe essa lua nova na casa 2. Como já falaram aqui, o momento de olhar para o seu orçamento, para suas finanças, aí fica bem forte, inclusive, essa temática do dinheiro, né? De plantar sementes para conseguir melhorar a finança. Se for na casa 3, novos estudos, melhorar a comunicação. Se for na casa 4, quem sabe trazer alguma novidade para a sua casa, para o seu lar, né? Talvez alguma questão do passado venha a ser trabalhada, algumas questões emocionais. Se for casa 5, relacionamento, sexualidade, criatividade, prazer vindo à tona nesse mês. Casa 6, trabalho, saúde. De repente, na casa 6, começar um novo hábito de saúde, né? Plantar ali um hábito totalmente diferente, né, para sua saúde. Na casa 7, alguma questão relacionada a relacionamento. Então, para quem não tem relacionamento, vir um relacionamento novo, plantar uma semente, trazer uma novidade num relacionamento que já está, né, acontecendo. Se for na casa 8, possíveis crises, né, possíveis mergulhos no subconsciente, né, processos de transformação, de renascimento. Casa 9, quem sabe até programar, plantar semente de uma viagem internacional, né, estudos superiores, né, pegar algum estudo que você queira dominar, né, trabalhos inclusive com relação aí a crenças que possam ser trabalhadas, plantar novas crenças. É sempre um momento interessante, pessoal, a gente olhar que mesmo a ciência mais dura, né, a ciência mais cartesiana, hoje metodológica, vai falar muito de crença, né? Porque crença é como é o nosso software, né? Como a gente está ali meio que programado. E que muitas vezes, né, quando a pessoa está com um problema, esse software ele não está legal. né? Então você tem um software que você gostaria que ele funcionasse de uma forma, mas ele foi programado para funcionar de outra e você não entende porque esse programa não está legal, você não está gostando, ele não está entregando aquilo que você quer, né? Então você tem que ir lá no código e plantar uma nova semente, colocar uma nova crença. A casa 9 é muito boa para isso. Casa 9 também é muito boa para a espiritualidade também, né? Casa 10, projetos de carreira, né? Você poder ter realmente ali a projeção social, aquilo que você quer alcançar, as suas metas, objetivos, o topo da montanha. Casa 11 é o próprio significado de aquário, grupos, amigos, o seu futuro, né? Minha voz de Star Wars. O que é a voz de Star Wars? Será que é aquele negócio de estar com a voz grossa, lenta? Não sei, né? Porque o Instagram estava com esse negócio, né? Mudando a voz. Enfim, né? Não sei como é que tá por aí, mas se tiver normal, comenta aí. Se tiver com Star Wars, com Darth Vader, né? Comenta aí também, que acho que é o caso. Bom, as pedrinhas eu já falei, né? Então, sodalita é uma ótima companhia, né? E para sempre, tá? Se você gosta de estudar, tem a sodalita junto, né? Porque ela é uma pedra que pode ajudar. Sodalita, e ela até voou aqui, mas eu segurei. Sodalita, calcita ótica, né? O próprio cristal de quartzo são pedras que ajudam a estudar. E eu não deixei de lado, não. O curso de cristais, ele tá lá bonitinho. Eu vou colocar mais aulas, né? Então eu quero terminar as últimas poucas aulas que faltavam ali para finalizar aquela parte. E eu quero colocar mais aulas. E aí eu trago aqui para a gente. A selenita, ela é muito de conexão espiritual, né? Limpeza, conexão espiritual com anjos, guias, mentores. Também trabalha limpeza de crenças, padrões de sexualidade, de repente, que estão ali, precisam ser trabalhados. Essa é a selenita, né? E aí a gente pode ter também o quê? Né? A nossa água marinha, que traz a nossa tranquilidade, a nossa calma, pode ajudar a dormir e principalmente ajuda a gente a não ficar nos nervos, né? Querendo matar todo mundo. Água marinha é uma pedra que todo mundo deveria ter também. Ela está no curso, inclusive. E nossa granada, essa pedra eu adoro. Essa pedra é sim, né? Eu diria que é que eu não tenho como medir, né? Porque eu teria que fazer exames e tal. Mas eu diria que essa é uma pedra que aumenta a testosterona. É uma pedra, assim como, por exemplo, o feno grego aumenta a testosterona. Assim como também eu estava pesquisando sobre o Black Spruce. Ele está aqui, o Black Spruce, não está aqui não. Aumenta a testosterona. Mas o sândalo eu sei que aumenta, né? Então, são elementos naturais que ativam, né, energias do nosso corpo que fazem com que o nosso corpo faça aquela produção endógena, né? Então, tem uma galera que faz o quê? Injeta a testosterona sintética, e aí aquela famosa, né, bomba, suco e assim por diante. A granada é assim, é tranquila, é suave, porque é vibracional, né? É vibracional e ela aumenta muito a energia, aumenta muito a libido. É uma pedra que eu indico demais. Todo mundo deveria ter uma granada. E aí, os olhinhos que eu indiquei, né? Como sempre, lavanda para trazer a tranquilidade, o alecrim para memória e para o planejamento, e também o nosso patchouli para a parte da sexualidade, da realização e de fazer as pazes com o dinheiro e toda a parte material. Ufa, pessoal, é isso. Temos amanhã, então, essa lua nova em Aquário. Gratidão aí para todo mundo que acompanhou. Claro que amanhã temos o astral do dia. Então, você que acompanha ali no Spotify, lembra lá, dá suas 5 estrelinhas que ajuda bastante. Deixa comentário, compartilha com outras pessoas. Porque todo dia eu tenho como meta, eu já deixo aqui nos afazeres do dia, gravar o astral do dia. Então, eu procuro sempre que dá, gravo no dia anterior, tipo agora, para mandar amanhã, para que uma das primeiras coisas que eu faço no dia, eu acordo, aí vou fazer meu café, meditar. Agora tem a prática do yoga, tudo isso. Aí eu mando o astral do dia cedinho para quem quiser também já começar com essa sintonia. E amanhã é o dia então da lua nova. Aproveitemos essa lua nova. Já aproveitemos também o fim de semana em peixes que já se apresenta ali, né, para a gente poder trabalhar a nossa espiritualidade. Mas claro que todos os dias eu falarei. Na sexta-feira eu vou falar, no sábado eu vou falar, domingo eu vou falar e domingo tem resumo astrológico. Vou ficando por aqui. Uma gratidão. Beijão, pessoal. Namastê. Harion. Tchau, tchau.